also just a girl standing in front of a boy asking him to love her.
I love you.
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago.
Eu sou a Lari.
Hoje, Lari, eu estamos com dois convidados aqui. Estavam um pouquinho sumidos, porém, sempre muito bom recebê-los. Estou aqui com o Bruno, tudo bem? Bruno, seja muito bem-vindo de volta.
Opa, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Ainda mais para conversar sobre esse filme. Estou animado.
Perfeito. Paulo, tudo jóia? Dê boas-vindas aí novamente para os nossos ouvintes. Você que também tem uns dias aí que não participa.
Oi, pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de poder discutir esse filme, ainda mais tão bem acompanhado assim.
Perfeito. Hoje nós temos um filme em pauta, que é Segredos de um Escândalo, dirigido por Todd Haynes, o diretor americano. Um diretor aí que eu pessoalmente gosto bastante. Eu sou um verdadeiro fã, assim, gosto muito. Gostei também muito desse filme, mas eu tô me precipitando. Mas é, na verdade, o filme dele que teve uma estreia em cinemas nacionais nesse fim de dezembro barra começo de janeiro, né? Acho que alguns viram antes, outros viram depois. Larissa e eu vimos na semana retrasada, quando ele estreou aqui em Goiânia. E nós achamos aí... É claro que antes de ver, nós já tínhamos o plano de trazê-lo aqui para a nossa mesa virtual. E é isso, é o filme da nossa pauta, é o filme... Todd Haynes é um cineasta que, pasmem, nós nunca abordamos aqui no Supercuts. Porém, é uma excelente oportunidade de remediar esse erro da nossa parte. Perguntar para ti, Bruno, como que é a sua relação com Todd Haynes? Você gosta... desses filmes mais recentes dele, dessa fase mais recente dele, ou os filmes mais clássicos? Como que é a sua relação de modo geral assim, com os filmes dele?
Eu gosto muito dos filmes que ele faz. Gostei demais de Carol, achei lindíssimo. Gostei muito do Segredos de um Escândalo agora também. É engraçado que eu não sou o maior fã de melodrama, né? Tem muitos críticos que são super especializados em melodrama, que estudam isso, que vão para Douglas Sirk, que vão para todas as fontes. E eu tive que estudar muito o Fassbinder durante um tempo. Daí isso me obrigou também a voltar necessariamente para o melodrama, melodramas femininos. E agora, quando eu vejo um filme como Segredos de um Escândalo, eu falo, tá, tem uns méritos muito bonitos na maneira como ele constrói personagem. Então, eu acho que é uma raridade ter um filme desses no circuito, eu acho. Gosto demais.
Que é uma raridade, eu vou ter que concordar, com certeza. Mas e você, Paulo?
Olha... Eu só vi três filmes do Todd Haynes. O primeiro que eu assisti foi Carol, né? Há muitos anos no cinema. Eu lembro que eu gostei, mas eu não consigo dizer muito mais que isso. Depois eu fui assistir Safe e Far From Heaven. Aí esses eu lembro que eu vi mais recentemente e já gostei bastante. Eu gosto muito de melodrama, diferente do Bruno. Então eu acabo indo muito para esse lado... entre aspas, maneirista do Todd Haynes, e eu acho que ele também se puxa muito para esse lado, né? De fazer os seus filmes pensando nos grandes filmes que vieram antigamente. Aí eu acho isso interessante. Eu gosto bastante. Eu quero rever e eu tenho muita vontade de ver a minissérie que ele fez, que é um remake de Mildred Pierce, que chama exatamente assim a minissérie dele. Tenho muita curiosidade de assistir.
Eu acho que, assim, nós temos muito, muito do que falar a respeito do Todd Haynes, né? Mas eu sempre, enfim, eu gosto muito de... Eu realmente adoro essa questão do melodrama, eu gosto muito dos melodramas, mais até dos mais modernos, assim, sempre quando tem um filme com essa pegada, é raro que eu não goste, assim, um que me vem à cabeça que já foi, inclusive... pauta nossa aqui no Supercuts só para citar um exemplo para os ouvintes, que nós gostamos do Amor à Flor da Pele, do Wong Kar-wai, é um filme que é muito especial para a Larissa e eu, a gente realmente adora esse filme, mas parece que é um gênero que, enfim, em alguma medida é muito associado ao cinema clássico, né? É muito associado ao cinema clássico, como o Bruno disse, Douglas Sirk. Engraçado ele ter comentado sobre aí sobre o Fassbinder, porque eu também, nessa onda de anos 70, recentemente eu vi os filmes do Fassbinder, bem recente assim mesmo, então tenho vários deles frescos assim na cabeça. Vi assim bem, entre aspas, dedicado aí para a lista dos anos 70. E realmente assim é um tipo de olhar para o gênero do melodrama e tudo mais e tal. E eu gosto muito como o Todd Haynes é esse diretor assim, com, enfim, marcas muito dele, muito pessoais. Ele trabalha em vários universos, trabalha no melodrama, mas os filmes dele ele tem um interesse muito forte com a música, né? Um filme recente dele que eu gostei bastante foi o documentário que ele dirigiu a respeito do Velvet Underground, que é uma banda das minhas bandas favoritas, inclusive é o filme mais recente dele. Ele também tem filmes sobre Bob Dylan, sobre o rock glam dos anos 70, e tanta coisa assim no cinema dele que é muito rico de você explorar, muito rico de você descobrir, né, todas essas camadas que estão ali envolvidas. Mas enfim, acho que estou me estendendo um pouquinho aqui, podemos aqui já entrar no nosso Segredos de um Escândalo. Então vou ler a sinopse para nós abordarmos o filme. Natalie Portman interpreta Elizabeth Berry, uma atriz em pesquisa para o seu próximo papel no cinema. Gracie Edgerton Wu, que é interpretada pela Julianne Moore, que 20 anos atrás viveu um romance que causou escândalo e a sua prisão. Seu marido, Joe, tinha 13 anos na época e Gracie, 36. É interessante como a sinopse, em alguma medida, ela é mais direta que o próprio filme, né? O próprio filme, ele dá uma enrolada para chegar nessa questão do escândalo, né? E acho que faz parte, enfim, do espírito desse filme dele mesmo, de você ter esse olhar de uma situação imoral ou amoral, né? Não, acho que é imoral mesmo, né? Imoral e, em alguma medida, ilícita, né? Num passado não muito distante no que o filme retrata. E retratar isso como se fosse uma coisa qualquer, porém é uma coisa qualquer que não é uma coisa qualquer, né? Ele tem essa. Parece que esse olhar dele é meio que feito a manicure, assim, né? A beleza da descoberta, o pegar aquele tema e realmente dar como se fosse um fio assim de novelo e tirar os fios e dar uma bela andada por esse terreno, né? Pelo visto aqui, todos gostam do filme.
Eu gosto demais. Eu acho, inclusive, interessante isso que você estava lendo agora a sinopse, eu pensando que esse título brasileiro, Segredos de um Escândalo, é muito engraçado, porque não tem nem segredo nem escândalo no filme. Na verdade, assim, na história que a gente vê no filme, não tem. Ele é sobre um escândalo que já aconteceu muito tempo atrás, mas no momento que a gente descobre esse personagem, não tem mais escândalo nenhum, nem segredo. Tudo está muito claro. Todo mundo já sabe quem fez o quê, quando, polícia, etc. E ele teria sido um filme escandaloso se a gente filmasse uma professora de 30 e poucos anos se relaciona com um garoto de 13. A gente não filma isso. A gente filma quando é um casal, uma mulher de quase 60, um cara de 30 e poucos, que tem uma vida classe média um tanto comum e que ainda vive os resquícios de um escândalo que já aconteceu, que não tem segredo nenhum. Então, transforma em algo bombástico, mas só seria realmente essa bomba toda se ele fosse a história de 20 anos atrás. E daí fica todas as sugestões de como teria acontecido, do trauma que ficou na cabeça de cada um. Ele é muito mais sobre os subentendidos e aquilo que ele sugere do que sobre qualquer tabu moral. Eu gosto por isso, ele deixa muito mais a nossa imaginação do que ele de fato mostra.
Teria sido Segredos de um Escândalo se fosse o filme que a Natalie Portman está estudando para fazer, né?
A gente teve notas sobre o escândalo, que também era sobre duas grandes atrizes se enfrentando, também era um relacionamento amoroso proibido. Eu acho que não ajuda nada, assim, a gente aproxima dois filmes que não tem nada a ver um com o outro.
Mas é que era uma tarefa ingrata, né? Traduzir a expressão May December, que eu nem conhecia, eu fui conhecer porque o Todd Haynes explicou, tipo, ia ser muito. Os tradutores estavam numa situação difícil.
Eu sempre me lembro do nosso querido amigo Felipe Leão, Eu lembrei bastante do Felipe quando assistindo esse filme, né? Sempre quando ele fala de Hitchcock e de Janela Indiscreta e de Um Corpo que Cai, né? Enfim, os diretores, não só um dos maiores diretores do cinema, mas um dos diretores favoritos do Felipe, né? E ele sempre gosta de brincar com essa noção, assim, ah, você, cinéfilo, você, espectador de cinema, você é um safado, né? E eu não consegui tirar essa expressão que o Felipe fala em tom de brincadeira, né? Enquanto eu assistia a esse filme, né? Porque é justamente isso, né? É justamente um filme que vive nesse lugar de você invadir a vida, invadir nesse sentido de espiar, né? Big Brother, né? Brasil, de espiar a vida desse casal. Que aparentemente é tão normal, porém é tão di diferente e diverso, né? E o filme, eu acho que ele é um filme muito feliz no tom que ele conta história, etc. Assim, por uma simples razão, né? O filme conversa demais com essa noção de histórias de tabloide e fofocas populares e tal. O filme vive total nesse lugar. Da fofoca, do escândalo mesmo, questão do título em português, etc., né? Porém, o filme, ele não. Ele é assustadoramente assim, sóbrio no seu tom, né? Ele tem um tom muito sóbrio e uma forma muito serena, assim, de colocar esses traumas em cena, como se fosse, tipo, une um pouco dessa coisa, o olhar ali sobre o proibido. E ele também é um pouco meio Discovery Channel, assim, tipo, como você fala, olha, eis um casal aqui, um é um mamífero de uma idade, outro é de uma outra idade, e eles estão assim envolvendo, mas eles são pessoas normais e tal. E o filme, ele meio que tenta, não é que ele tenta nos convencer que é um casal normal, mas ele brinca com essa noção de que talvez é um casal normal, e ele constrói essa noção para desconstruir na próxima cena, né? É um filme muito feliz, assim, muito sofisticado até, com essa questão de não escandalizar uma série de questões, né? É claro que ele escandaliza muitas questões, né? Mas algumas questões são assustadoramente sóbrias, vivem num lugar muito comum. E o que me instigou muito ver nesse filme.
Eu não concordo 100% com o Bruno de falar que não tem segredos e nem escândalo, porque para mim é muito lugar da Natalie Portman no filme. Tipo, mesmo a personagem dela já sabendo o que aconteceu, a forma com que o filme é apresentado é como se ela estivesse descobrindo essa história junto com a gente. Então, por isso, a sinopse fala mais que o filme, porque a gente vai descobrindo junto com a Natalie Portman, e então ela vai pegando os segredos e vai se deliciando, entre aspas, com o escândalo, né? E ela vem com esse ponto de vista. Agora, o Todd Haynes e a câmera, eu concordo muito com você, Thiago, vem muito num ponto de vista amoral, tipo, sem julgar o que tá acontecendo ali. Quase Discovery Channel, como você falou, tipo, essa é a Julianne Moore, essa criatura que cometeu esse crime no passado e construiu essa realidade no presente. Essa é a Natalie Portman, essa atriz que vem se alimentar de todo esse trauma. E esse é o. Eu sempre esqueço o nome do ator, eu anotei aqui.
Charles Melton.
Isso, e esse é o Charles Melton, essa criança que foi a vítima e que virou um adulto e que agora tem que entender o seu lugar nessa situação toda. Tipo, acho que é isso que faz. Eu acho que. Eu vejo muitos segredos e vejo muito escândalo no filme, assim.
Eu gosto porque quem vê isso de fora, sei lá, se é uma pessoa conservadora, religiosa, vê isso de fora, vai dizer, essa é a família perfeita, família tradicional americana, no caso. Esposa, marido, filhos, uma casa com cerquinha, os filhos estão indo para a faculdade, tá tudo certo, exceto pelo caso que isso começou com uma pedofilia, né? Começou com um abuso pedófilo. Mas só que daí você inverte a relação de gêneros, que teria sido um filme completamente diferente se fosse um homem de 36 anos de idade abusando de uma menina de 13. Teria sido outra história. Mas agora a gente coloca a mulher na posição de poder,
Teria
tendo
sido
relações com
Priscila.
garotos.
Tô
Teria
brincando.
sido outra coisa. É, não.
Tô
Teria
brincando. Eu
sido outra
falei
coisa.
brincando e
Hoje,
perdão por eu te interromper, inclusive, Bruno, mas
né?
pode
Imagina,
seguir.
mas é isso, né? Não, hoje não aconteceria, né? Pelo menos assim, num filme minimamente ciente das nossas pautas de hoje, isso não aconteceria mais. Então é legal porque você inverte o gênero e são as duas mulheres que estão em condição de poder ali, não Car. E daí quem vai ficar, a nossa briga vai ser entre as duas, né? Porque nessa casa, enquanto a outra está hospedada, a briga é entre as duas mulheres por poder e protagonismo ali dentro.
O filme, ele trabalha muito bem, não só internamente, mas com a audiência, em trazer essas personagens e o choque, assim. Eu acho que é um filme que ele se torna muito divertido quando você entra naquela casa e conhece aquela família pela própria perspectiva da Natalie Portman mesmo, e como ela tem sempre esse olhar de riso preso na garganta, mas aquele rindo de nervoso, assim, de desespero, de como eu vim parar aqui, né? E assim, e aí ela começa a entrar naquela trama e, ao mesmo tempo, coloca nesse lugar de mulher manipuladora também, né? Como se fosse, assim, uma guerra de quem consegue ser mais esperta entre as duas. E aí coloca todos os outros homens que convivem com elas, independente que seja o menino, né, que cresceu, enfim, mas todo mundo ali, todos eles são manipulados pelas duas mulheres de certa forma, sabe? E elas têm completa ciência disso. E ao mesmo tempo, uma tem consciência de que a outra não é tão fácil assim de ser manipulada, mas o ego, o narcisismo de cada uma ainda as engana. Tem essa enganação, assim, de que em alguns momentos elas acreditam que estão se impondo uma em cima da outra ali, né? E ao mesmo tempo esse jogo ele vira muito rápido, assim, né? Então eu acho que o diretor, assim, e as atrizes, elas conseguiram entender muito bem o que eram aquelas personagens na época, né? Aquelas personagens históricas, assim, porque acabam se tornando, e como transformar isso e trazer isso para o debate, de certa forma, hoje, de uma forma que esteticamente quase que vira um meme, né? Ele deixa de ser uma história, um tabloide, assim, e passa a ser algo que a gente fica à mercê da situação e à mercê dessas duas personalidades fortes também ali em cena. A gente fica muito frágil, muito bobo perto daquelas duas ali, né? Então, eu acho que isso do escândalo e tudo mais, acho que ele vai muito mais pro lado de ficarmos escandalizados do que ser um escândalo em si, porque ninguém trata como um escândalo, hora nenhuma. Só que a gente fica meio em choque, assim, depois que a gente assistiu o filme e tal, a gente vindo para casa e a gente demorou para sair da história. A gente ficou, o Thiago ficou ali na Wikipédia pesquisando e ele ficou em choque com aquela história mesmo. E a história aconteceu e aí você vai ver as fotos, né? E aquilo tudo parece muito fictício, parece um mundo paralelo, né? E ao mesmo tempo é algo que acontece, né? Acho que em escalas e proporções diferentes, principalmente se a gente inverte esses papéis de dominância aí, né? E coloca uma menina de 14 anos para casar com um cara de 36, e isso acontece muito mais do que eu gostaria de imaginar, né? E quando você coloca o menino nesse lugar, a gente vê como uma criatura muito mais frágil, né? Muito mais infantilizada. O corpo feminino de 14 anos, o ser feminino de 14 anos, ele é tratado diferente de um ser masculino de 14 anos. E aí, isso fica claro no choque mesmo de quem está no filme, mas ao mesmo tempo fica claro até visualmente, assim, aquele personagem, mesmo com ele adulto, a versão adulta de 36 anos dele, não é uma versão que se leva muito a sério, assim. Ainda é uma versão muito infantilizada. Enfim, óbvio que ali ele está representando alguém que sofreu a quantidade de abuso, que sofreu por quantidade de tempo. E tudo isso o diretor lida muito bem. Acho que ele consegue trazer esses resquícios de abuso ali, né, com o tempo. Mas, ao mesmo tempo, tem essa discussão mesmo, assim, do que é aquela figura, do que são aquelas figuras, porque até aquela figura do advogado em si, você vê o quanto ele está na mão das outras personagens. O tempo inteiro, as mulheres ali, elas estão dominando a cena e dominando as opiniões e dominando até a filha, né? A filha domina o cenário quando trata dela e do irmão, por exemplo, né? Então, existe tudo isso, assim, acho muito interessante por essa perspectiva.
É, eu sempre volto nessa questão, correndo o risco de me repetir um pouquinho, mas nessa questão do espectador safado, né? É, assim, de você entrar num meio podre e querer revirar essas entranhas, né? E você querer fuçar por algum negócio podre. Você sabe que você como espectador está num ambiente que tem coisa podre, mas você quer cheirar mesmo, você quer ver, você quer tocar e você quer ver se o que é podre mesmo. Então, tem um pouco disso, né? Mas é muito engraçado, né? Uma das cenas que o filme, de novo, assim, voltando para essa questão da sofisticação do filme, o filme, para mim, ele é de uma força extremamente sutil, é tão sutil que ele vai te construindo certas imagens, certas sensações a respeito daquilo, certos julgamentos, assim, né? E possivelmente o ápice, de novo, falando da minha perspectiva, isso pode ser que varie dependendo do freguês, mas para mim, possivelmente, o ápice do filme, em termos de choque, talvez tenha sido a cena que a Natalie Portman está fazendo o casting do parceiro de contracena dela, né? E aí você vê, assim, é como se fosse a verdade nua e crua, né? Assim, você sabe que é absurdo, você vê os reflexos daquele absurdo, né? Enfim, as repercussões e tudo mais e tal, aquele é um absurdo que ele é tão absurdo que o filme é sobre esse esforço, o esforço empregado que é necessário para naturalizar aquilo. É muito sobre isso, assim, aquilo em alguma medida é naturalizado, mas aquilo é naturalizado mediante um enorme grau de esforço, né? E aí, quando você vê aquela cena do casting dele, da Portman vendo as fotos dos meninos, você imagina, tá, a Natalie Portman, a personagem, eu sei que a atriz talvez não, mas aquela personagem específico é mais nova que a Julianne Moore, né? A Julianne Moore tinha seus 36 anos, a Natalie Portman, dentro do filme, tem lá seus 30 e poucos, 31, 32. Ou seja, a diferença de idade é menor do que na realidade, né? E você fica assim, cara, meu Deus do céu, assim. Já era algo que nós sabíamos que era chocante, aquilo torna-se ainda mais chocante, né? E é muito engraçado como essas cenas, elas informam como você olha para o beabá do casal. É inevitável que você, num primeiro momento, você está vendo ali uma cena, a cena que abre o filme, é uma cena que logo de cara você vê uma diferença de casal e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas ao longo do filme você é mais e mais incapaz de ver as mesmas cenas com o mesmo grau de naturalidade, com o mesmo grau de, enfim, de inquietação, né? Você fica mais e mais inquieto de ver aquilo. Você é uma mão na cabeça, outra na cabeça, ali há pouco, as duas, tô até comprometendo a qualidade do meu áudio, as duas mãos na boca, e por aí vai, assim, né? É um filme muito feliz em te envolver nesse mundo meio sórdido, assim, né? E você ficar nessa história, e você ficar nesse mundo e realmente, assim, o que é o escândalo, né? O crime, um crime original ou a continuação do crime, né? E é meio que o Todd Haynes dizendo assim que o maior crime não é nem o crime em si, é a continuação do crime. Então tem essa possível interpretação aí das questões, né? Eu peço desculpas ter me alongado aí novamente, mas vou passar novamente a bola.
Eu gosto pelo fato de ser um filme sobre perversidade, né? Tem coisas que são muito perversas ali, de paixão de olhar aquilo que não pode ser visto, de se infiltrar na privacidade das pessoas. É claro que a Elizabeth ali, ela pergunta muito mais do que ela precisaria para compor um papel, mas ela tem um fetiche ali de saber exatamente em qual cantinho da loja ela teve um caso com um cara e dela vai lá e ela tem sua própria relação de erotismo com aquele cantinho da loja. Então ela tem um fetiche super perverso com o escândalo que aconteceu 20 anos atrás. Mas ao mesmo tempo a gente não tem vilões e mocinhos. Não existe isso. Seria muito fácil a gente pensar inicialmente que essa atriz que está chegando é uma grande malvada e a outra que está lá é uma vítima, mas a gente sabe que não, primeiro que ela já era essa mulher mais velha que seduziu o cara 20 anos atrás, mas também ela está se beneficiando dessa atenção que tem, ela se beneficia do status de ter uma atriz famosa na casa dela. Então quem está manipulando quem ali, né? A Elizabeth está manipulando a outra, claro, porque ela sabe que é um papel escândalo, um papel que pode dar muita atenção para ela, mas a Grace também se beneficia pelo fato de que agora ela pode ter uma outra versão dela contada. Ela não sabe exatamente qual é, ela não interfere, mas ela também está mostrando, ela também está se dirigindo, digamos, em cena a partir do momento que tem a atriz em casa. Ninguém age naturalmente quando tem uma pessoa colada em você o tempo inteiro com um bloquinho fazendo anotações, entrevistando todos os seus familiares ao redor para saber mais de você. Então ela também está controlando a narrativa ali. Eu acho legal porque não é muito fácil você ficar do lado de uma ou de outra, ou do garoto, onde que quer que seja. Todo mundo tem suas razões, todos eles têm alguns motivos que são interessantes, mas também passam para pura perversão mesmo, às vezes pelo prazer de levar o outro ao limite, ver até onde ele reage. Tem uma questão muito de ego. Eu lembro muito de uma peça do Strindberg que chamava A Mais Forte, que eram só duas mulheres em cena. Uma chegava e insultava a outra e descia o pau na outra e falava o tempo inteiro e a outra ficava calada o tempo inteiro ouvindo. E a questão era determinar quem que é a mais forte. É aquela que tá de fato chegando, descendo o cacete, falando tudo que ela pensa, ou é outra que tá quietinha, mantendo elegância e ouvindo tudo aquilo. Tem um pouco de a mais forte nisso aí também. Elas têm movimentos contrários, mas não é porque uma tá recebendo toda a porrada ali, a outra tá sendo super invasiva e manipuladora que ela, por isso, é a pior pessoa ali dentro. Então, acho que o cenário é muito mais complexo do que pode parecer a princípio.
Eu estava pensando que, falando do aspecto sórdido, né? Da frase do Felipe Leão, que o Thiago falou, da audiência, da pessoa que está assistindo o filme, o espectador ser safado. Se isso é verdade, eu concordo, então os atores e as atrizes são mais safados ainda, né? Porque a gente assiste a sordidez e eles reencenam a sordidez. Eles vivem ela de novo. Então, por exemplo, quando a Natalie Portman tem aquele momento erótico dela no lugar onde a Julianne Moore teve a relação com a vítima dela, ou então a cena da Natalie Portman falando sobre gravar cenas de sexo para os adolescentes, enquanto tenta, de certa maneira, seduzir esses adolescentes, que é justamente o que ela veio ali para estudar o que aconteceu. Então, se nós que estamos revirando essa sordidez e tirando prazer disso, ela está reencenando a sordidez, tá se colocando naquele lugar. É bem, bem complexo. E essa coisa da disputa que a Lari falou e que o Bruno falou também, a disputa entre as duas mulheres, essas duas grandes personalidades, é aí que eu vejo muito do persona que o Todd Haynes falou, que foi uma das primeiras grandes inspirações visuais para ele. É aí que eu vejo muito essa coisa das duas personalidades se estudando e em conflito uma com a outra. Além do fato de ser um filme sobre atuação também, né? Uma atriz e a outra não, mas tipo, até um aspecto meio mais do que sórdido da atuação, meio vampiresco, assim, no sentido da Natalie Portman estar se alimentando da personalidade da Julianne Moore, do sofrimento de toda aquela história, para fazer o seu trabalho Da mesma forma que em Persona rolava da Liv Ullmann, né? Dela tomar a personalidade da Bibi Anderson. Então, esse aspecto da disputa entre as duas me lembra muito, muito Persona. O Todd Haynes deu uma entrevista pro Letterboxd falando dos filmes que foram inspirações visuais para ele, né? Eu tava vendo esses dias, quando vocês me convidaram. Ele fala de Persona, fala de Sunset Boulevard, The Graduate. Ele pega por um lado filmes... Persona, esse filme sobre a disputa entre... duas grandes personalidades femininas e, por outro lado, filmes de relações de mulheres mais velhas com homens mais novos, né? Ele foi atrás disso depois que ele recebeu o roteiro. Então, ele recebeu o roteiro, leu e falou: preciso encontrar imagens no cânone do cinema que me ajudem a construir esse filme. Aí eu acho que esse é um dos aspectos que faz o Todd Haynes ser tão atrativo para a cinefilia. Ele é um diretor cinéfilo, né? Ele revira a história do cinema para fazer os seus próprios filmes. E o que é interessante também é que ele não é, entre aspas, só isso. Ele também é um diretor que faz filmes interessantes para o público em geral. Então, a pessoa não precisa ter visto, por exemplo, Persona ou Sunset Boulevard, Integrado, para achar o filme por si só engajante, sabe? Ele consegue conciliar muito bem esses dois lados, um lado teoricamente mais acadêmico e um lado teoricamente mais popular, de uma maneira bem única, assim. Eu acho que essa é uma das coisas que eu acho muito forte no filme.
É, só levantar algumas coisas aqui também que eu acho interessantes, assim. Pra mim, esse é um dos grandes filmes do ano, desde já, né? Assim, considerando que ele tá estreando aqui pra gente agora, sei lá, 2023, 2024, mas eu acho que ele é um dos grandes filmes dessa temporada agora. Justamente por isso, por ser um modelo de cinema adulto, e adulto como filme sobre personagens que vão investigar a psicologia de personagens através dos dias, que não vai precisar necessariamente colocar um senso de humor para tornar mais acessível, não vai rebaixar a psicologia dele para chegar a mais pessoas, não vai acelerar para ele ser mais, sei lá, contemplado pelo público de tempos de internet. Ele é um filme adulto nesse sentido, como a gente tinha antes. Você pega só duas grandes personagens e tem o prazer de ver duas atrizes gigantescas se degladiarem em cena. E é esse tipo de cinema que não é mais reconhecido pela indústria, né? Ele foi basicamente esnobado no Oscar, ele está indicado a prêmio de roteiro. Quando a gente pensa, né, que o Oscar, prêmio que a indústria criou para beneficiar a si mesma, né, a indústria dando prêmio para a própria indústria. E esse não é o tipo de cinema que é recompensado, né? No caso do Todd Haynes, fez Carol, que até teve várias indicações, não ganhou nada. Ele fez o Não Estou Lá, que também não ganhou nada. Agora fez esse filmaço, que é o Nota Sobre um Escândalo, tá indicado a um Miser Oscar, tendo atuações maravilhosas, tendo uma direção excelente, tendo coisas impecáveis. Também não é o favorito na categoria dele, também deve sair de mãos abanando. E a gente vê que é quase um cinema de resistência, no sentido do bem, ele ainda é um cinema com grana, etc., feito por grandes atrizes. A gente lembra que o filme partiu da Natalie Portman, né? O roteiro já existia. E quem levou esse roteiro foi a Natalie Portman, que foi bater lá na casa do Todd Haynes e falou: olha, esse roteiro é incrível, vamos trabalhar juntos. Partiu dela. Mas não é mais um tipo de cinema que é necessariamente recompensado. A gente está muito mais no momento de cinema explosões, cinema chamativo, bom ou ruim, né? Vamos pensar em Oppenheimer, vamos pensar em todo lugar ao mesmo tempo. Mas coisas são muito mais chamativas, explosivas e bombásticas do que um filme onde tudo é internalizado, tudo está na psicologia, na sugestão, no pode ser, pode não ser, no tom da fala, uma fala mais infantilizada, uma vai construir uma dicção ali que tem uma língua um pouco presa, que a outra vai imitar, vai exagerar. Tem uma infinidade de detalhes de atuação que parece que hoje, numa indústria muito mais efêmera, tal, essas pequenezas, que eu acho que são muito preciosas, não passam mais como uma coisa importante, infelizmente. Mas é isso, assim, para mim é um filme impressionante, assim, muito, muito bom.
Isso tem a ver também com o que vocês falaram, né, de ser um filme raro hoje em dia, né, um filme diferente mesmo. Você vê esse filme estreando no cinema, você fala: caramba, eu preciso ir assistir, sabe, ele é diferente do que tá sendo produzido mesmo.
Eu sei que eu comentei isso no início do nosso episódio, mas é bom salientar, né, eu acho que tá tornando, assim, mais raro ver esses diretores que são... Claro, assim, eu acho que um diretor, ele pode tentar voltar ao clássico e ser mal sucedido nessa sua tentativa de fazer um filme voltando ao clássico, né? É, porém, assim, no caso do Todd Haynes, assim, eu acho que é realmente um diretor muito raro, porque justamente porque ele faz isso de uma maneira muito bem sucedida, né? É, a gente assistiu também recentemente o Anatomia de uma Queda, E a Justine Triet também parece ser uma diretora que tem esse apelo ao classicismo, que assim ancora os seus filmes numa linguagem mais clássica também. Acho que são diretores diferentes, não quero comparar os dois, mas eu acho que eles teriam esse afeto a um cinema mais clássico em comum, né? E eu realmente acho, eu digo numa boa, assim, eu acho que o Todd Haynes é realmente dos nossos maiores cineastas hoje em dia, não só porque faz ótimos filmes, né, mas eu acho que onde as histórias dele levam, assim, onde ele tenta ir com as histórias dele, e você vê, assim, que não é à toa, assim, os atores e atrizes que gostam muito de trabalhar com ele, assim, não é muito à tooa que eles são cativos, assim, é realmente um diretor muito visionário no meu ponto de vista, porque você, mesmo que você filme sobre uma maneira clássica, você aborde um tema com um olhar clássico, com uma abordagem, um maneirismo clássico, etc., assim, por ser um diretor contemporâneo, né? Não, por mais que você tente, não será o mesmo olhar. E para mim, Carol é esse filme que tem uma estética retrógrada, assim, se passa nos anos 50, ele tem uma ambientação retrógrada e tudo mais e tal, mas é muito difícil você não olhar Carol com o olhar de hoje, né? E é quase que inevitável. Quase que inevitável, e o filme existe nesse lugar maravilhoso, assim, Carol é inclusive o meu favorito dele. Tô aqui fazendo uma certa propaganda, mas eu realmente considero muito único, né, esse cineasta que tem. Claro que o Oscar não reconheceu nem de longe da maneira que o filme merecia, né, mas assim, o Todd Haynes tem uma boa conversa com os cinéfilos. Ele é um diretor respeitado, ele é um diretor que os filmes dele têm algum sucesso comercial. Acho que ele não tem nenhum blockbuster aí na carteira dele, mas ele tem um bom sucesso, assim, ele tem. Os filmes dele costumam fazer sucesso não só na sua bilheteria, mas na sua venda de DVDs e Blu-rays, etc. E tudo mais assim, né? Então eu realmente sempre elogio bastante o Todd Haynes em todas as minhas oportunidades, né? Ter esse diretor com essa proposta tão clara e tão importante, tão bacana. Eu vou dar uma nota simples, eu dei um 8,5. É uma nota para mim que é bem alta. Eu adorei o filme, adorei mesmo, assim, achei um filme muito, 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 muito legal. Eu recomendaria a todos. Aqui em Goiânia, ele deve ficar mais alguns dias em cartaz, então, mas sugiro que vocês corram para assistir a esse filme, assim, porque nunca se sabe, né? É um negócio que você realmente falando, nunca, nunca sabe quando que ele pode sair. Você demorar muito tempo para assistir, mas fica aí o meu endosso forte ao filme.
Bom, eu dei nota 8. Gostei da nota quebrada do Thiago. Não vai ser dessa vez que eu vou quebrar uma nota aqui, mas eu acho que é válido, sim. Gostei bastante do filme. Quanto mais eu lembro dele, mais eu gosto. E isso é muito bom de se ter aqui quando a gente tem um filme que a gente consegue conversar sobre ele e quando ele fica com esse gostinho bom assim de cinema. E tinha algum tempo que eu estava meio desiludida. Então, até quero assistir alguns dos filmes do Todd Haynes que eu não vi ainda, né? Porque eu acho que, por mais que ele tenha filmes diferentes assim dentro do catálogo, ele é um bom diretor, acho que todos concordamos nisso. E é isso, assim, acho que um 8 bem dado, um 8 caprichado.
Eu não dou nota de 0 a 10 normalmente, então eu vou ter que multiplicar por 2 a nota que eu costumo dar, eu costumo dar de 0 a 5, então seria 9, né?
Tranquilo,
Eu
tranquilo.
dou a nota mais alta por enquanto. Eu gostei bastante. Acho baita filme, concordo com o que vocês falaram, tem que correr para assistir. É uma sorte nossa que ele estreou, então a gente tem que aproveitar mesmo.
Eu vou de nota 10, gente. Eu vou de 10 de 10 mesmo, assim. Eu acho uma preciosidade. Eu acho raro me encantar com um filme dessa maneira. Um cinema queer de estúdio, sabe? Assim, cinema queer de indústria, com grandes atrizes. Eu acho uma maravilha. Fiquei lembrando de A Malvada, fiquei lembrando de O que Terá Acontecido a Baby Jane. Tipo, eu acho muito foda pra mim a 10.
Merecido, merecido. É isso. Vem agora a vinheta das indicações. E bora lá.
Eu gostaria de recomendar para os ouvintes o filme do Douglas Sirk, All That Heaven Allows, e o filme do Todd Haynes, Far From Heaven, que são é meio que um remake, com suas diferenças e tal. O tema tratado é diferente, mas as ideias visuais estão ali. E eu acho que são... Fazer a sessão dupla desses filmes ilustra bem o esforço cinematográfico do Todd Haynes. Essa coisa de usar as tintas do passado para fazer grandes filmes hoje. Não sei, tipo, mostrar que ainda dá para fazer grandes filmes. Tipo um maneirismo, só que sem o pessimismo de falar, não, todas as belas imagens já foram filmadas e agora a gente só está repetindo as imagens do passado. Não, ele acredita que ainda dá para usar as técnicas, digamos assim, do passado para contar, para fazer grandes filmes. Então, minha recomendação são essas. All That Heaven Allows, do Douglas Sirk, e Far From Heaven, do próprio Todd Haynes.
Bom, eu vou indicar um filme... eu vou indicar, assim, nós tivemos um fim de semana até bacana. Nesse sábado, Larissa e eu assistimos a Anatomia de uma Queda, que é um filme que naturalmente será abordado aqui na nossa mesa, então não me alongarei, mas é um filme que eu achei muito interessante. Acho que eu não gostei tanto quanto eu gostei de May December, ou Segredos de um Escândalo, porém, eu achei um filme muito interessante, assim, muito... o pessoal nas redes sociais tá enxergando esse filme numa luz meio Dom Casmurro, matou, não matou, enfim. Tem essa discussão, mas eu acho que o filme não deve ser reduzido a essa dimensão, assim. O filme é um pouco mais do que isso, assim. Apesar de, é claro, isso ter o seu valor, ter enfim, o seu lugar, evidentemente, né? O meu segundo filme, eu também tirei um tempinho esse fim de semana e eu assisti a um filme que eu confesso que eu não sei o nome dele em português, porém, na Netflix, ele tá como Gigartanda Double X, que eu não sei se vocês assistiram, mas é um filme indiano, né? Um filme dirigido pelo Kartik Subbaraj. É um filme do... O Paulo tá aqui balançando a cabeça, né? Mas, enfim, é um filme do cinema tamil, né? Da região mais sul da Índia. Da parte mais sul do sul da Índia. Eu não sou um mega entendedor da Índia, mas que me parece natural fazer a afirmação de que é a região mais quente, portanto, mais tropical, de mais florestas e tudo mais e tal, assim... E o filme tem um cunho político muito interessante, assim. É um filme diferente do RRR, que fez um grande sucesso aí há mais ou menos um ano e qualquer coisa atrás aí. Eu acho que eu gosto um pouco mais do RRR, mas esse filme ele é tão sofisticado quanto o RRR. Ele tem uma visão meio metalinguística de cinema e de política e de... identidade e iconografia, que é muito, muito bem trabalhado. Eu considerei, assim, é um filme bem sofisticado na sua linguagem. Eu confesso que demorei para entrar no filme, assim, demorei para entrar na história, porque o idioma não deixa de ser uma barreira, os sinais, os lugares também são uma barreira. Então, a história, eu demorei a entrar, assim, na história de cabeça. Eu demorei uma boa meia hora, 40 minutos, assim, para entender onde que o filme, qual que era a fundação narrativa, assim, do filme, onde que o filme realmente ia nos levar. E uma vez que ele pega ali na nossa mão, a gente vai e vai muito bem, assim. Também tem tudo que tem de legal no RRR, tipo, boas cenas de ação, danças e tal, essa coisa do estereótipo de um filme indiano também tá lá, mas é realmente um filme com uma certa metalinguagem muito interessante. Eu achei um filme muito legal mesmo. Fica aí a dica se você gostou de RRR, etc.
Bom, já que a gente está falando sobre um filme queer hoje e gravando essa conversa no dia da visibilidade trans, minha sugestão vai ser para a gente assistir ao filme T42, que é um curta da Julia Caterine, que é uma diretora trans talentosíssima, diretora, atriz, roteirista, enfim, ela assume mil papéis. E o filme acabou de chegar no streaming, na Globoplay. Então, para quem tiver acesso, é raro a gente ter acesso aos curtas brasileiros, né? A gente tem uma produção de curtas fortíssima, que nem sempre está disponível para quem está fora do circuito de festivais. E o T42 entrou agora na Globoplay, e dá para ver tudo que a Julia Caterine faz em termos de comédia, de brincadeira com gêneros, a história de uma mulher dividida entre duas mulheres, entre a ex e a mulher atual. Então, um filme sobre feminilidades, feminilidades cis, feminilidades trans, é muito bem feito, muito leve, muito divertido também. Então, acho que é uma boa oportunidade para a gente descobrir o trabalho da Julia Caterine.
Eu vou deixar de indicação aqui, além das que o Thiago fez também, que eu gostei bastante, que a gente assistiu junto e tal. Eu estou assistindo isoladamente, que ele não acompanhou a nova temporada de True Detective. Eu já tinha assistido as anteriores, assim, e eu gostava bastante. A quarta, essa terceira, essa quarta temporada, ela ainda terceira. É, quarta temporada, terceiro episódio. Ela tá no terceiro episódio, mas, assim, ainda não pegou no tranco igual a primeira pega ali no, nos primeiros minutos já, mas eu tô gostando bastante, assim, e acompanhando, né? Ainda não assisti o terceiro episódio, assisti só os dois primeiros, mas amanhã aí eu devo assistir. E aí, quando eu terminar de ver tudo, eu volto para falar uma opinião geral. Mas por enquanto, acho que para quem gosta desse universo, já tem assinatura da HBO, vale a pena dar uma chance ali.
É isso. Acho que podemos aí concluir nossa conversa. Porém, sem antes agradecer ao Bruno e ao Paulo que nos acompanharam nessa conversa. Muito obrigado, pessoal, né? Eu agradeço muito vocês disponibilizarem o tempo de vocês para conversar sobre cinema conosco. É sempre muito legal para mim quando vocês topam participar. Para Larissa também, evidentemente. E deixo o espaço aí para vocês, o que vocês quiserem divulgar, onde vocês, o pessoal pode seguir o trabalho de vocês e tudo mais e tal. Momento dos jabás, né? Enfim, o espaço é de vocês, pessoal.
Vou começar, Bruno. Você tem mais a dizer do que eu.
Bom, então tá, eu só agradeço muito. Estou sempre disponível quando quiserem, especialmente filmes bons. Poxa, minha experiência foi Pink Flamingos e Segredos de um Escândalo, assim, eu estou adorando essa seleção, então contem sempre comigo. E é isso, eu publico críticas, vídeos, entrevistas, debates, tal, no Meio Amargo. Então vocês descobrem no meioamargo.com ou nas redes sociais é @meioamargocine. Que senão aparecem todas as marcas de chocolate possíveis. Eu sei, eu me meti nesse problema sozinho, mas encontrem o meiamargo.com ou @meiamargocine para Instagram, Twitter, etc. E ali tem vídeo, tem entrevista, tem crítica em texto, tem crítica em vídeo, tem um pouco de tudo. Então, venham. Muito obrigado a todos vocês. Foi ótimo debater.
Eu sou só um pobre cinéfilo, então eu tenho meu Letterboxd, que é onde eu basicamente coloco as notas, interajo com os meus amigos e colegas, é Paulo Campos lá. E eu agradeço muito o convite, foi muito legal, adoro participar com vocês, adorei conhecer o Bruno, acho que vai ficar um episódio muito legal aí, espero que todo mundo goste.
Bom, gente, muito obrigada mais uma vez. Foi um prazer a nossa conversa aqui. Obrigada aos ouvintes do Supercuts que estão aqui com a gente até agora. O Supercuts é Supercuts Pod em todas as redes sociais. A gente espera vocês lá para dúvidas, comentários e sugestões. E até o próximo.
Você, pessoal, um grande abraço, muito obrigado a todos e tchau, tchau. Semana que vem estamos de volta.
with you.